Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. O nosso trabalho de hoje traz o texto, traz a obra, a sensibilidade e esse mundo imenso que construiu Cecília Meirelles. A obra Ilusões do Mundo. Uma obra que traz alguns dos momentos muito bonitos da vida da Cecília Meirelles, o olhar que ela tinha, a poesia que ela tinha, a maneira como ela construía seus referenciais, seus horizontes. Muito bem, nesta aula de hoje temos algumas lições intermediárias que servem de aprofundamento ao que vem a seguir. Separei vários textos desta obra para trabalharmos. Vamos ver se conseguimos, no tempo de uma hora e pouco, vencer tantas e tantas páginas, não é? Bem, a Cecília Meirelles, ela tinha entre algumas de suas características, por hora, colocar os elementos lá fora da base categorial dela e permitir que esses elementos construíssem fatores dentro da alma dela, dentro do coração dela. Por exemplo, ela fazia isso quando reconhecia, quando revisitava esses elementos. Um exemplo, quando ela fala, por exemplo, dos jardins das flores, então ela vai até as flores. E lá, ao apreciar, ao documentar, ao evidenciar as flores, contar o que se passa, ela faz com que estes elementos, tidos conforme nós, seres humanos, fizemos até então, não é? Fizemos essa famosa fratura dentro de nós, fora de nós. Segundo esta fratura que foi feita, ela vai lá fora. E lá fora, ela faz com que esses elementos migrem para a alma, para o coração, para a existência dela. Outras vezes não é assim que a Cecília Meirelles procede. Outras vezes, ela faz um movimento inverso. Não é? Ela faz povoar esses elementos, onde muito pouco há, ela flui naquela direção. Então, ela aprecia um lugar onde há apenas uma relva, uma campina, e a partir dali ela constrói. Constrói com imaginação, constrói com poesia, constrói com sonhos e horizontes. Algumas vezes ela usa de dubiedade. Então, essas construções nós não sabemos ao certo se estão dentro, se estão fora, se elas conversam no sistema de mescla, quer dizer, um pouquinho do que vai dentro dela com um pouquinho do que vai fora. Então ela acorda um dia muito feliz e bem, estado subjetivo, muito bom. Então ela olha para as flores lá fora e a partir dali constrói algo em comum. Por vezes é assim. No entanto, às vezes essas construções lembram muito estados oníricos e aí já não sabemos muito bem o que ela está fazendo. De qualquer maneira, a Cecília Meirelles foi uma das grandes construtoras, uma das pessoas que conseguiu, com rara felicidade, mostrar os caminhos e os cuidados importantes quando se trata do mundo como representação, que é o tema do nosso trabalho. Vamos então imediatamente ao primeiro ponto. Neste texto, ela conversa conosco dizendo o que seria se ela fosse um pintor. Vamos então. Considerem, por favor. Cada um dos senhores tem uma consideração do que é ser um pintor. Então, faça uma recíproca de inversão e vamos caminhar em direção a ela. E ela diz: se eu fosse um pintor, começaria a delinear este primeiro plano de trepadeiras entrelaçadas com pequenos jasmins e grandes campânulas roxas, por onde flutua uma borboleta cor de marfim, com um pouco de ouro nas pontas das asas. Vou repetir porque provavelmente alguns se perderam já na pintura que a Cecília Meirelles começou a fazer. Então ela nos diz: se eu fosse pintor, começaria a delinear esse primeiro plano de trepadeiras entrelaçadas, com pequenos jasmins e grandes campânulas roxas, campânula é aquela flor linda que lembra um sino, um pequeno sininho, muito delicada. E ela diz: por onde flutua uma borboleta cor de marfim, com um pouco de ouro nas pontas das asas. Mas logo depois, entre o primeiro plano e a casa fechada, há pombos de cintilante alvura e há pássaros azuis, tão rápidos e certeiros que seria impossível deixar de fixá-los, para dar alegria aos olhos dos que jamais os viram ou verão. Mas o quintal da casa abandonada ostenta uma delicada mangueira, ainda com moles folhas cor de bronze, sob a cerrada fronde sombria, uma delicada mangueira repleta de pequenos frutos, de um verde tenro que se destacam do verde escuro, como se estivessem ali para tornar a árvore um ornamento vivo entre os muros brancos, os pisos vermelhos, o jogo das escadas e dos telhados ao redor. Observaram, senhores, o que ela fez aqui? Cecília Meirelles olhou o quintal de uma casa abandonada, que tudo que tinha era uma pequena mangueira. Então, ela nos diz que se ela fosse pintor, tomaria dos pincéis e faria toda essa construção existencial. Lembrem como esses elementos funcionam quando se faz o mundo como representação. Alguns, simplesmente ao fazerem esse exercício existencial que ela está fazendo, já começam a construir para vários segmentos de suas vidas. Uns constroem e ficam muito inspirados e saem à procura de revistas de pintura, de fotografia, de casas assim. Outros constroem a partir dessa representação, ligando para alguém que tem uma casa assim, convidando para tomar um chá. Outros se inspiram em fazer um próprio jardim desta maneira, como ela está dizendo, com algumas adaptações. Outros constroem pelos olhos e pelos pincéis da própria Cecília Meirelles, deixando que ela os conduza e eles vão edificando tudo isso na alma, no coração. Outros constroem por reconstrução. Então eles já tinham algo mais ou menos assim. Colocam tudo abaixo e ficam com a versão dela, com a pintura da Cecília para essas coisas. E há muitas outras maneiras de a partir da representação, fazer elementos de construção. Ela está nos dando um primeiro movimento, uma primeira aproximação quanto a isso. Mais adiante, ela diz que o que eu faria como pintor dos inúmeros pardais que pousam nesses muros, nesses telhados, e que ficam conversando, namorando, amando, e dizem adeus, cada um com seu destino, entre a floresta e os jardins, o vento e a névoa. Neste mundo como representação, no qual ela está construindo, a própria Cecília Meirelles nos diz que em alguns casos ela não sabe o que ela faria. Ela nos pergunta, a nós que estamos acompanhando e às vezes pintando junto com ela, o que fazer com esses pardais que dançam, que ficam por esses telhados? É uma pergunta que ela nos faz. esse modo de construção, no qual, por representação associada com outros que acompanham, se procede dessa forma, tem algumas variáveis muito peculiares. Por vezes, quando ela faz essa pergunta para nós, leitores dela, não é? Ela pode parar e pensar o que provavelmente ela faria e fez, que é, bom, esses que me leem, e ela sabia quem eram os leitores dela, né? O que eles fariam aqui com esse passarinho, com esses passarinhos, esses pardais pousados no muro? E como ela tinha aquele movimento de forte afetividade, e aquele sorriso, aqueles olhos que pareciam ter luz própria, não é de se espantar que a Cecília nos desse uma participação generosa em tudo isso. Ela provavelmente imaginava, eles fariam tal coisa, fariam isso, fariam aquilo, e ela então conversa com o texto dela. Uma maneira muito própria de fazer o mundo como representação. Ela vai mais além. Ela olha outras casas ao redor daquela ali, não é, que está abandonada, e ela diz, e por detrás estão estas outras velhas casas, pequenas, tortas, pintadas de cores vivas, como desenhos infantis, com seus varais carregados de toalhas de mesas, saias floridas, panos vermelhos e amarelos, combinados harmoniosamente pela lavadeira que ali os colocou. Se eu fosse pintor, como poderia perder esse arranjo tão simples e natural e, ao mesmo tempo, de tão admirável efeito? Bem, mais lições que a Cecília nos traz. Viram como aqui ela constrói? Simplesmente observando o que já está lá. Ela que estava fazendo com seus pincéis, nos dizendo tudo que ela faria como pintor, então ela para e observa isso que ela acaba de nos contar, as pequenas e tortas roupas penduradas no varal, aquelas toalhas, e ela diz, não, aqui já está pintado, não é? Aqui eu não preciso fazer nada, apenas apreciar. E esse apenas apreciar é um modo dela de construir e de compor a paisagem, mesclando o que ela insere com aquilo que já está ali. Observem a fluência com que ela faz isso. Observem como algumas pessoas possuem essa grande facilidade. Vão além de suas bases categoriais, vão além de suas construções prévias e constroem. O que ela está fazendo para fazer, qual é o veículo que ela está usando, dado de semiose? A escrita. Pela escrita ela está fazendo tudo isso. Está nos contando, nos mostrando tudo a partir da escrita dela. Ela diz, então, aparecem fachadas que vão se sobrepondo umas às outras, dispostas entre palmeiras, arbustos, pela encosta do morro. Aparecem mesmo dois ou três castelos azuis e brancos, e um deles tem até na ponta da torre um galo de metal verde. Eu pinto. Como deixaria de pintar esses graciosos motivos? Mas eu sinto que tudo isso por onde vão meus olhos, ao subirem do vale até a montanha, possui uma riqueza invisível, que a distância faz abafar e desfaz. Por trás dessas paredes, destes muros, das casas pobres, dos castelinhos de brinquedo, há criaturas. Por trás de tudo isso há criaturas que falam, discutem, entendem-se e não se entendem. Amam, odeiam, desejam, acordam todos os dias com mil perguntas. Não sei se chegam à noite com alguma resposta. Se eu fosse pintor, gostaria de pintar este último plano, este último recesso da paisagem. Mas houve jamais algum pintor que pudesse fixar esse móvel oceano, inquieto, incerto, constantemente variável, que é o pensamento humano. Fim da primeira ilustração de Cecília Meirelles, Se Eu Fosse Pintor. Vou parar o gravador para que os senhores possam colaborar com questões e reflexões, antes de aprofundarmos bem mais. Prosseguindo o nosso trabalho, vamos agora fazer vários aprofundamentos, está bem? Dentro deste item, o mundo como representação, que é o tema do nosso curso. Hoje, em especial, estamos verificando as construções a partir da representação. Okay? Muitas pessoas, por conta do pragmatismo de uma sociedade, acreditam que a representação por si só não é uma construção. E assim sendo, elas fazem alguns movimentos curiosos, mas muitos já aprenderam que sim, é possível, em vários casos, você construir ao representar algo. Vamos então agora a essa segunda ilustração chamada Algumas Flores. Aqui vamos a um curto trecho, porque ela vai contar como é que é essa representação em muitos lugares do mundo. Na Índia, na Holanda, em vários lugares. Ela escreveu: houve um tempo em que os namorados se comunicavam através de flores. Não sei se diriam sempre coisas belas, mas as palavras de que se utilizavam eram rosas, cravos, cravinas, dálias, violetas. Um dicionário imenso e colorido, que se dispunha de diferentes modos. Como fazem os poetas? Lia-se em flores, como hoje, através do alfabeto. Talvez com essa linguagem poética as pessoas se entendessem melhor. Bem, vamos aproximar aqui as lentes para o que ela está nos propondo. Cecília nos conta então que os namorados se comunicavam em flores, não em letras. Então, ao levar uma flor a alguém, a pessoa lia essa flor, lia as cravinas, as dálias, lia as rosas. Essa leitura que a pessoa fazia, não é, com um alfabeto muito diferenciado, era só da rosa em si ou a rosa estava dentro de um contexto e a pessoa então precisava ler o contexto? Ela coloca, em seguida, como uma explicação a isso, os vários lugares do mundo. Ela fala da Índia, ela fala da Holanda. Vamos ler aqui sobre a Holanda, o que ela coloca. Ela diz: a Holanda coberta de flores é um espetáculo inesquecível. Campos de tulipas, barcos transbordantes de crisântemos, desgrenhados como os de Van Gogh, pulcras, janelas de alvas cortinas afastadas para darem lugar ao vaso de flores. Flores até nas repartições públicas, flores cultivadas pelas margens dos canais, ramos de flores nas vitrinas dos açougues, charutarias, amenizando o realismo da posta de rosbife e dos molhos de salsicha. E aí ela vai embora com a questão das flores na Holanda. Cecília nos diz que algumas coisas, como por exemplo a morte, a vida, nossas alegrias, nossas tristezas, se tornam outras coisas quando fazemos a leitura através das flores, quando com flores dizemos essas coisas. Senhores, por favor, considerem alguém que usa a representação como elemento de construção, constrói com representações. Observem os elementos, observem o alcance, observem a adequação, aquilo que nós estudamos na clínica como tradução, transposição de elementos semióticos, Não é? A pessoa, ao oferecer uma flor, sabendo que o outro terá que ler o que se passa pela flor, não mais pelas palavras, observem os recursos que isso propicia. Por vezes, um pedido de desculpas nosso, nenhuma palavra parece alcançar esse pedido de desculpas. No entanto, uma flor lida como um pedido de desculpas, às vezes alcança. Às vezes, para algumas pessoas, saber qual elemento da representação tem esse dispositivo, é claro, demanda estudo, demanda pesquisa, não é? Nossa, para compreendermos isso. Vamos agora a Ilusões do Mundo, uma outra ilustração. É, aliás, essa ilustração é que dá título ao livro, né, da Cecília Meirelles. E ela começa nos dizendo o seguinte, ela vai falar dali dos vales de Lindóia, daquela região. Ela diz, afinal, é mesmo assim, quase sempre nós nos iludimos. Aquelas nuvens que me pareciam tão de passagem, prometendo chuva que não viria, aquelas nuvens que se desprendiam de si apenas estrondosos trovões, reuniram-se em grupos compactos, escureceram e se estenderam por todo o céu e prepararam da noite para o dia um pequeno dilúvio sobre estas colinas e estes vales de Lindóia. Viu-se o lago todo crespo, com os vermelhos botes vazios e os patos a correrem para a terra. A Cecília, ao descrever como se aproxima uma tempestade, ela nos chama a atenção para o aspecto mutável, para o aspecto dinâmico da representação, não os seus elementos estáticos. E nesses elementos dinâmicos, ela nos diz, é uma ilusão, nós nos iludimos muitas vezes, nas palavras dela, quase sempre. Essa ilusão vem em grande parte de não esperarmos que estes elementos que representamos, que são representados, possuam fluidez própria, caminhos próprios, diferentes às vezes da representação que nós lhe demos. Quando se trata de uma flor, parece muito mais provável que isso não aconteça. Mas aí ela diz, vamos agora observar as nuvens? Vamos fazer a nossa representação a partir das nuvens? E então ela diz, observe o que se passa agora. Subitamente tudo muda, muito diferente de como havíamos representado. Qual é a ilusão? A ilusão é da coisa em si, é de como fazemos. No entanto, a Cecília vai muito mais longe e nos chama a atenção para o fato de que muitos elementos ultrapassam essa simples dimensão que estamos colocando aqui. Vejam nas palavras dela. As virtudes destas águas aqui de Lindóia são tamanhas que aqui ninguém se perturba com esses contratempos. Todos continuam a procurar as fontes miraculosas, mesmo sob a chuva. E esses gritos estridentes e essas perninhas corredoras das crianças e essas vozes da vitrola e estes gestos negligentes de rapazes e mocinhas não atingem mais os ouvidos. Não embaraçam os movimentos, não ferem a sensibilidade de ninguém ao longo destas salas, entre estas mesas e poltronas e jardineiras. Ou seja, a Cecília nos diz que destas interseções, outros movimentos irão mais longe do que aqueles iniciais que imaginávamos. Porque há toda uma vida em andamento, independente das nossas representações. E os ajustes, encontros e desencontros é que vão fazer as propriedades do que nós denominamos vida. Não é? E então, ela escreve: aprecio essas maravilhas que me são referidas, mas na verdade o que mais me impressiona é o bom humor em tudo isso. É o bom humor que observo ao redor de mim. Ela estava falando aqui de um cozinheiro fazendo a comida, não é? Em todas essas coisas. E então a representação dela, que lá no início dizia respeito a nuvens, se desloca, se desloca e se desloca. Para que se tenha uma ideia do alcance disso, a Cecília Meirelles nos convida a um outro exercício, um exercício de fluência na qual faremos a leitura do mundo através das janelas. Isso é possível? Como pode uma tal coisa? Janelas não são todas iguais? Onde quer que você vá? Não tem um formato parecido? Não estão viradas geralmente para as mesmas coisas? E dependendo do lugar até já sabemos? Para ela, não. Para ela, de jeito nenhum. Olhem a pergunta com que ela abre essa ilustração, chamada Janelas de Hotéis. Ela nos diz: quem sabe o que vamos encontrar quando, num hotel desconhecido, abrimos pela primeira vez a janela do quarto? Por trás das cortinas, das vidraças, das venezianas, há uma inocente imagem desprevenida que se entrega aos nossos olhos, à nossa alma, afinal, com a mais tranquila naturalidade. Ah, inesperadas imagens que assinalam o nosso primeiro encontro com uma cidade, que são como as estampas de um livro de viagem subitamente aberto, que se tornam inesquecíveis e muitas vezes são um anúncio e a síntese de quando iremos ver depois em nossas andanças pelas ruas, em nossas aproximações de pessoas, de objetos. A Cecília nos conta de uma janela no Central Park que ela abre e ela diz: tão alta a janela, me dava a medida do mundo vertiginoso a que pertencia. Mas o sossego das árvores, mais os vultos humanos que se moviam naquela profundidade da janela tão alta e que pareciam todos infantis, amenizavam os tumultos desses ruídos. A vida era como submarina distante, silenciosa. A altitude criava um clima de ausência, de renúncia, de isenção, como o que se experimenta nas viagens aéreas. Toda enorme grandeza se dissolvia, completada tão de cima. E a paz que resta, abolidos os fenômenos e as ilusões. Já uma janela em Amsterdã mostrava a cidade como um desenho finamente traçado, com suas torres, suas fachadas, delicados pormenores arquitetônicos e, no primeiro plano, um canal. Um barco cheio de flores. O passado, o presente, a graça e o trabalho da vida holandesa. Tudo aquilo que depois se vai descobrindo pouco a pouco e se pode chegar a amar profundamente. Aqui eu tenho algumas questões para os senhores. Quando vocês estão em um lugar como Nova York, abre uma janela alta, muito alta, e tem essa impressão que teve Cecília Meirelles, o que fazem? Ficam tristes, chateados e arruinam o dia? Ou logo se animam e pensam: não, eu vou ligar para o meu amigo para a gente sair caminhar pelo parque, vamos tomar um café, eu lhe trouxe um lindo livro de presente? O que fazem? Como interagem? A janela foi aberta. Você, com sua estruturação interna, fez uma representação de mundo. Outro faria de outra forma. O que você faz a partir desta representação? Se não gostou, deixa que isso arruine tudo? Se gostou, aprofunda, continua, expande. O que você faz? Procura por outras janelas iguais? Acha que aquela janela é única? Sei que estou falando de uma janela e que a vida possui muitas outras dimensões. Muitas, inúmeras, inclusive janelas que mostram outras janelas que vão mostrar outras e outras. A questão é a aprendizagem, é a fluência, é o acompanhamento, é a nossa vivência em torno disso. Ela descreve muitas janelas aqui, em muitos lugares do mundo. E ela diz, uma janela sobre um jardim chuvoso, plantas gotejantes, um silêncio de séculos, e por entre as frondes uma pincelada de prata, vagamente azulada, o mar de Tiberíades e toda a sua história. Uma janela em Jerusalém, uma longa árvore seca e muito lá de cima um passarinho que canta. Para quem ele canta? Para mim? Eu escuto? Para a cidade? Para o mundo? Ele está cantando para ele mesmo? Ora, é um passarinho que canta, apenas. Eu pensei nessas janelas todas e em muitas outras. Quando agora em São Paulo, ao correr a cortina, me encontrei diante de um pequeno claustro. Quem podia imaginar tal encontro na cidade rumorosa, inquieta, trabalhadora, ansiosa e ambiciosa? A Cecília Meirelles aprendeu ao longo da vida que essas representações precisariam conversar com outras, com o caminho que ela estava fazendo no mundo, a Cecília Meirelles. Essas janelas precisariam estar em diálogo com a vida dela. Algumas ela deixou para trás. E como exímia construtora, a partir de representação, fez isso de maneira notável. Outras não. Fez questão que a acompanhassem por muito tempo e abria sempre que precisava de sol para o apartamento, para o lugar onde ela estava. São aprendizagens e ensinamentos importantes para dias como os nossos. Vamos fazer mais uma paradinha técnica para os senhores poderem colocar considerações e seguiremos ainda aprofundando com várias ilustrações à frente. Bem, a partir desta maravilhosa colaboração do nosso colega paranaense, de fato, observem que com a fluência maior, pessoas como a Cecília Meirelles, elas rapidamente se transformam elas em janela. Aliás, a descrição que ela faz das janelas, observem, por favor, é como alguém sendo janela. Ela se faz janela, ela se abre para o mundo se mostrar com ela. Ou seja, ela simula ela mesma como janela no conto. É uma janela contando o que se passa ali. A Cecília faz muitas dessas modificações. Por hora ela é maior e o mundo todo se torna pequenino. Por hora o mundo inteiro, mas representado numa pequena gota, numa borboleta, numa flor, se torna imenso e a ultrapassa em muitas condições. Não é? E por vezes está tudo muito mesclado, você não sabe mais o que se passa. Você não sabe se você não é a representação sobre a qual ela fala ou se uma outra coisa está em andamento. É o que nós veremos na próxima ilustração, na subsequente, a próxima nós veremos isso. Na próxima ilustração, intitulada Uma Velhinha em Florença, a Cecília Meirelles nos prega outros encantos sobre esses ensinamentos que estamos acompanhando aqui. Ela inicia dizendo, por que eu me lembraria agora daquela velhinha em Florença? Há sentimentos antigos dentro de nós que não perdem a sua força, que não se deixam aniquilar pelo tempo nem pelos acontecimentos. Eles estão apenas reclinados, como em cadeiras invisíveis numa obscura sala de espera. Por serem tão antigos, permitem-se ficar de olhos fechados, silenciosos, anônimos, tão inativos como se nem existissem. Mas, de repente, acordam, levantam dos lugares, acendem as luzes, fazem-se tão vivos e presentes que não resistimos ao seu poder e docilmente nos submetemos às revisões da memória e à sua crítica. Viram sobre o que falamos há pouco? Uma lembrança que você achava completamente apagada, deslocada, terminada. Subitamente a lembrança que se ergue, e ela, com sua representação pronta, nem sempre pronta, por vezes móveis também, mas pronta nesse caso, vem em direção a nós. E não nos deixa nenhuma escolha a não ser, às vezes, ler o que já estava lá na representação. A Cecília inicia falando dessas representações, desta ordem, nos trazendo a delicada e singela lembrança de uma velhinha em Florença. E ela mesma se pergunta, por que me lembraria agora daquela velhinha em Florença? E aí ela mesma nos mostra que a delicadeza e mesmo a morte aparente de certas coisas pedem certas prudências para aquele que entende o poder, a força que por vezes uma representação pode ter. Aí ela nos diz, né, depois de nos perguntar por que ela se lembrou daquela velhinha, ela diz, pois agora eu estava apenas olhando esses jardins aqui, úmidos da chuva, estava detida em descobrir em que árvore cantava um pássaro e daquele salão obscuro de espera levantou-se de sua cadeira invisível a velhinha de Florença. A tarde ao redor de mim ficou triste. E por mais que eu deseje ser meiga e solícita, todas as desculpas que lhe dirijo permanecem agora longe, imóveis, nulas, como essa nuvem escura que agora está no céu turvo. Não tem vento que a desmanche, nem chuva que a dissolva. A velhinha de Florença não me diz nada. Sou eu que tento dizer-lhe palavras mal ajustadas. Sou eu que procuro, depois de tantos anos, a expressão adequada com que possa merecer a sua benevolência. Ela parece escutar-me com muita compreensão. Eu é que não me sinto contente comigo mesma, apesar da minha sinceridade e do meu desgosto. A história é mesmo tão simples que não sei como há tanto tempo continua a ocupar lugar tão importante na minha vida. Mas é assim. A velhinha tinha uma pequena loja numa rua lá em Florença. Exteriormente, sua loja não era nem rica, nem elegante, nem artística. Isso acontece em muitas lojas pela Europa. Mas a velhinha vendia umas blusas tão lindas e originais que mulher nenhuma poderia ficar insensível aos seus encantos. E eis que, de repente, me torno possuidora de uma delas. Começava a escurecer. A formosa Florença tornava-se uma cidade de prata. Eu desejava mais uma blusa. Quem viaja está sempre pensando em alegrias que de volta pode dar aos amigos. Mas a loja fecharia. A velhinha não negociava com dólares. Então, separei a segunda blusa e prometi que na manhã seguinte apareceria com as minhas liras. Mas no dia seguinte havia um programa que eu tinha que cumprir. Eu pensava na blusa e na velhinha. Principalmente na velhinha, que ao separá-la fizera quase um juramento de não vender senão para mim. E eu longe, eu distante, eu envolvida pelos acontecimentos. A manhã toda, a tarde inteira, A velhinha com a blusa dobrada estava me esperando. Certo pensava, os turistas são assim. Mas eu respondia a ela mentalmente. Respondia que nem era eu propriamente o que se chama um turista, como me sentia pessoa de palavra, responsável e incapaz de faltar aos meus compromissos. Mas, de tão longe, como poderia aquela boa velhinha captar os meus pensamentos? Tantos anos depois, quem me aparece? A velhinha de Florença, com a sua cabeça digna, séria, sua modesta loja, onde quase tudo era pobre, mas tudo era belo, como costuma acontecer na prodigiosa Itália. Talvez ela, com a sua experiência, a sua benevolência, tenha pensado, esqueceu-se, não pôde vir. E a blusa tenha passado logo a outras mãos. Talvez tenha acreditado tanto em mim, e isso é o que me dói, que pelo menos durante algum tempo não a tenha vendido. Enfim, eu não sei por que me aparece agora esta velhinha de Florença, tão velhinha, talvez já tenha morrido. Quando tantas coisas importantes estão acontecendo no mundo depois desse pequeno episódio, mas é que este pequeno episódio é um ponto inconsolável no meu coração. Cada um sabe do que são feitos os seus sonhos e seus sofrimentos. Fim desta linda e tocante ilustração, Uma Velhinha de Florença, da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Ah, acho que essa ilustração é autoexplicativa, não é? É autoexplicativa. E na caminhada deste curso, feliz daqueles que aprenderem e souberem de maneira ética, producente, cuidadosa, amorosa, ir até esses lugares da alma, do coração e trazer esses elementos, essas representações. Eu daria um abraço nessa velhinha, tomaria um chá com ela, compraria a blusa dela, levaria flores, ficaríamos muito amigos e essa representação mudaria, mas isso é assim para mim. Não é? O que você faria com essa representação, com esse elemento? De que maneira você trabalharia com isso dentro da sua base categorial, dentro da sua historiografia, em conversação com a sociedade dos homens, uma época? Simplesmente faria essa representação e padeceria, sofreria ou iria além? Cecília foi muito além. Cobriu essa senhorinha de amor, de condescendência, de amizade e de muitas outras coisas. Mas a tristeza era um elemento importante na representação de mundo da Cecília. Nem sempre ela evitava, algumas vezes até procurava. Bem, e agora vem aquela ilustração que eu mencionei há pouco. Esta traz vários índices de complexidade e exige algumas concessões. De minha parte, em se tratando de Cecília Meirelles, estou disposto a muitas concessões. O Homem e Seu Espelho é o título dessa ilustração que veremos agora. Por favor, papel e caneta à mão para anotarem o que vem a seguir, tá bem? Teremos depois vários comentários a fazer. Ela vai nos contar uma história de um homem, pelo nosso longo e infinito Brasil, um homem que vivia no meio da pobreza e que precisou de cuidados médicos. Quando o médico chega na casa deste homem, O médico se impressiona muito com o espelho que ele tinha lá na casa dele. E ao invés de tratar o homem, o médico vai tratar o espelho. Vejam o que acontece. No meio de tanta pobreza, aquele homem possuía um tesouro. Era um grande espelho, muito claro e luminoso. Como o teria arranjado? Ninguém disse. Pertenceu talvez a algum antepassado rico, ou resultou de alguma barganha, ou caiu da lua. Tal era a sua claridade. Embora, na verdade, se tratasse de um espelho de Veneza. Vivia, pois, aquele pobre homem com seu formoso espelho pendente de um prego na parede de barro da habitação, que se enchia de luz com o reflexo dos dias e das noites na sua superfície. Mas um dia, aquele pobre homem adoeceu. Como as ervas e benzeduras já não produziam efeito, foi preciso, a muito contragosto, chamar um médico. E o médico chamado era um coração de santo, com certeza, mas também uma alma de artista. E além disso, era um colecionador de antiguidades. Veio o médico e a primeira coisa que viu, Deus lhe perdoe, não foi o doente, foi o seu espelho, cintilante, límpido. Começou a tratar o homem. Honra-lhe seja feita que o tratava com a maior dedicação, mas pensava era no espelho. Não falava nisso, porém, porque o homem estava muito mal e o tempo não era para conversa. O tratamento foi longo, difícil, mas o médico empenhava-se em salvar o próprio homem, de cuja família ninguém tinha notícias. O homem não tinha mesmo outra família, além do espelho. Passam-se os dias, o homem melhora, levanta-se, põe-se a andar e a conversar. Conversa vai, conversa vem. O médico pergunta se não queria vender aquele espelho. Para que conservar no prego, exposto a cair de repente, a transformar-se num pó impalpável? Com o dinheiro que ele daria ao homem, poderia viver muito tempo, nem precisaria trabalhar por muito tempo. E ele, uma vez que andasse tão fraco? Bem, o homem não quer vender o espelho para o médico, ok? Fica. Diz ao médico que ele se sente envergonhado, ok? Porque o médico oferece dinheiro para ele e tal, e ele já, a relação ali já era outra. Por favor, acompanhem com atenção esses desdobramentos que a Cecília está fazendo. O homem vai à casa cuidar do homem, mas na verdade ele está cuidando do espelho. Todo o foco vai para o espelho. A parte técnica dele cuida do homem. Da injeção, faz o tratamento ético, correto, para o homem melhorar. Se empenha nisso. Mas toda a atenção dele está no espelho. A atenção do homem está onde? Um homem que é pobre, precisa de comida, precisa de roupas, precisa pagar a querosene para ter luz. No entanto, não se desfaz do espelho. Não quer acertar dinheiro pelo espelho. O que diz esse espelho, afinal? O que é ele que vale tanto que a própria vida que ele fica refletindo, tentando refletir, vale menos que ele? A Cecília nos conta que esse médico era uma pessoa muito boa, muito correta para a época dele e ofereceu ao cliente um preço muito bom. O próprio homem nunca pensou que aquele espelho que ele tinha na casa dele valesse tanto. Bem, o homem, já acostumado agora ao convívio do médico, com uma sinceridade de pessoa honesta, confessou-lhe a causa da relutância. Vejam por que, que ele não queria vender esse espelho. Então ele diz, é que quando eu olho para este espelho, doutor, eu vejo a minha cara repetida 50 vezes. Bem, que história é essa, não é? É que o espelho, ele tinha pequenos hemisférios convexos e eles, todos juntos ali, faziam multiplicar a imagem que ele refletia. É isso que acontecia ali. Por isso que o homem falou para o médico, né, que via 50 vezes. Bem, a Cecília nos diz, como eles resolveram o assunto, eu não sei. Por onde anda o homem, esqueci de perguntar, mas há pouco mostraram-me o belíssimo espelho que resplandece hoje numa sala azul entre anjos, velas, rosas. Todos que tinham ouvido a história queriam ver seu rosto ali refletido, não no claro campo de cristal, mas nas rodelinhas convexas, onde tudo se repete 50 vezes. Ora, eu também fiz como todo mundo e fui ver como ficava o meu rosto nessa multiplicação. O que eu não consegui entender é por que o antigo dono do espelho gostava tanto de se ver refletido 50 vezes. Passava-lhe a solidão de tal maneira que se consolava com seu reflexo naquele abandono em que vivia? Vamos usar um pouquinho de tradução aqui enquanto eu leio esse trecho do que ela está nos colocando. Então ela diz que as pessoas também se encantaram, que esse espelho foi para lá. E então ela nos pergunta, será que nós, no nosso sofrimento, nas nossas dores, nos nossos medos, nos nossos problemas do cotidiano, será que passa a nossa solidão quando nós olhamos para essa imagem que nós queremos passar para os outros, nossos amigos, nossa sociedade, nossa cultura, nossa época? Queremos que olhem para lá, olhem para essa imagem que nós construímos. E isso ameniza toda a nossa dor. Estou traduzindo para o português o que a Cecília Meirelles colocou aqui, está bem? Ela pergunta, conversaria com sua imagem? Nós, nos nossos dias, nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas coisas, estamos conversando com isso? Com o nosso medo? Com a nossa dor, ou estamos conversando com essa imagem que colocamos ali na frente? Dizendo, não, isso não é tão grave, não vai atingir. O médico nem deu o exame ainda, quando chegar, vou ver o que faço. Mas quem fala isso, fala olhando para essa imagem social que criou, que construiu? Vamos adiante, Cecília Meirelles escreve. Este homem pobre, vejam, homem pobre, ela colocou, um homem que passa dificuldade na nossa época, não vive na opulência de amor, de fraternidade, de financeira e outras coisas. Não, ela colocou tudo isso na imagem de um homem pobre. Nós somos homens pobres? Pobres em meio a tanta opulência? Pobres? E ela pergunta, esse homem pobre conversaria com a sua imagem? Nós conversamos com essa imagem que nós oferecemos aos outros? Nós conversamos quando dizemos assim, olha, em breve teria um título importante para botar na parede com a luz em cima, para todos verem. Olha, em breve estarei muito mais magro, com o corpo esbelto da academia, para poder ir à praia, vão olhar com admiração meu corpo. Olha, em breve terei um belo automóvel, as pessoas olharão para ele. Ele brilhará e dirão, puxa, quem tem um automóvel desse é uma pessoa importante. É isso? É isso que a gente conversa com a nossa imagem? Seduziu alguém? Então uma moça, um rapaz, agora se interessa muito por essa imagem? E esse conversa com a imagem e diz, muito bem, você foi muito bem, você falou as coisas certas, se comportou de maneira correta, conseguiu seu intento, parabéns. E eu que sou tão pobre, alimento essa imagem à custa do meu sangue, das minhas vísceras, da minha alma cansada, do meu coração sobrecarregado, da minha existência cada vez mais achacada. É isso que a Cecília está nos dizendo? Estava gostando mais dela quando falava das flores, dos passarinhos. O que houve com a Cecília Meirelles? Por Por que nos trouxe para cá, não é? E por que entramos com isso? Ela diz que dizia a Cecília nos diz logo adiante assim: contaria a si mesmo como a um amigo íntimo suas melancolias e esperanças? Que tal essa imagem que foi construída para parecer cada um de nós um avatar social, um sorriso, uma postura social, isso que nós construímos? Ela sabe do nosso sofrimento? Ela se importa? Ou ela pede mais, mais, mais? Porque tudo que importa agora é que ela, essa imagem, esteja forte e bem. Afinal, é ela que está significando o que somos para os outros, para o mundo. É isso que eu fiz de mim? Mas a representação era para isso? Era para outras coisas? Como eu entrei nesta armadilha conceitual? Como eu saio disso? A Cecília Meirelles continua e diz assim, pergunta: que dizia aquele homem ao seu retrato multiplicado? O que dizemos nós a essa imagem multiplicada, que ora é atacada por uns, invejada por outros, elogiada por outros, nessa fragmentação? Eis as 50 imagens. Cecília Meirelles termina dizendo: os espelhos têm essa propriedade maravilhosa de nada reterem, de nada escravizarem. Refletem todas as confidências e logo as apagam. Sabem guardar nossos segredos. Ou seja, o que é essa imagem se não um receptáculo vazio? Reproduzindo como um espelho, devolvendo aquilo que querem ouvir, aquilo que querem pensar, aquilo que faz com que tudo saia bem, não importando o custo para a alma. Cecília Meirelles, para alguns, achavam: puxa, quanta poesia, ela é tão bonita, ela é bonita fisicamente, ela é bonita intelectualmente, ela é bonita nos pensamentos dela. E Cecília Meirelles nos mostra que mesmo entre tanta beleza, a prudência era importantíssima. Importantíssima, porque a mesma representação que construía passarinhos e jardins poderia construir esses terríveis espelhos, aprisionando a alma, o coração, a vida. Essa ilustração, o homem e seu espelho, é uma grande advertência para os nossos dias. Mas, estamos já nos encaminhando para o final da aula, vou fazer uma penúltima parada aqui para que os senhores possam colocar reflexões, considerações antes de prosseguirmos, ok? Vamos então agora para a última parte da nossa aula de hoje. Estamos vendo alguns elementos sobre a construção a partir da representação e tendo como ilustração as obras da Cecília Meirelles. A Cecília, nesta ilustração chamada Mundo das Rosas, retorna, para alguns com alívio, né, que ela retorna para o modo habitual de construção dela, no qual ela nos fazia sonhar, respirar, mesmo com tantas intempéries. Lembrem que a Cecília Meirelles nasceu em 1901 e pôde viver tempos muito difíceis. Mundo das Rosas. Vamos a uma das lindas ilustrações da Cecília Meirelles. Perdi-me no mundo das rosas. Uma abelha não estaria mais prisioneira. Entre tantas pétalas, mais perplexa, entre tantos perfumes e cores. Antigamente eu conheci algumas rosas pelos nomes que lhes foram dados, pois quem sabe os nomes que terão no seu próprio mundo, não é? Mas agora eu não sei mais nada. Como se chamará essa pródiga flor amarela que ontem ainda era um tímido botão fechado sobre si mesmo como um búzio? Bastou-lhe a escuridão da noite para desatar-se violentamente e mostrar seu coração exótico, pétalas irregulares, que exala uma fragrância de mel acidulado. Como se chamarão estas suntuosas flores solenes com sua coroa de ouro sobre vestidos de púrpura, de cujo centro irradia um misterioso sol branco? E aquelas ali, escarlates, de pétalas quase planas, que se abrem com a simplicidade das eglantinas, como apenas para mostrar a riqueza do seu pístilo, como um cofre que se abrisse para mostrar uma prodigiosa coleção de alfinetes de ouro. Perdi-me neste mundo das rosas. Detenho-me a contemplar as pétalas que apenas se curvam como lábios, as que se dobram para trás e ficam triangulares, e as que são levemente fendidas, as que aparecem caprichosamente recortadas em todo o contorno. Ah, quem pudesse aprender bem essas coisas, não apenas saber os nomes das flores, mas a sua genealogia, e mais além disso, seu destino profundo, e assistir a essa maravilha de combinações, a distribuição dessas matizes, a elaboração dessas suaves, ardentes, veladas, agudas, penetrantes, doces, acerbas fragrâncias. Ela conta que uma vez Mário de Andrade, como mais um daqueles que prestou homenagem à beleza da Cecília Meirelles, quis dizer que ela era uma flor, que o nome dela era de flor e tudo, ela disse, não, as flores são bem anteriores a mim, elas já estão aí lindas no mundo muito tempo antes de eu chegar. Ela diz que as flores morrem, as flores são colhidas, as flores são levadas, as flores são preteridas e tantas outras coisas, mas ela diz, todos os dias, certamente, brilham novas flores, novas rosas. Elas se sucedem, cada vez mais lindas, mais perfeitas, mais estranhas, conforme a imaginação do floricultor. Mas ainda assim, procuraremos salvar a cada dia a rosa que desfalece. Virão outras mais belas, sim, mas a beleza de cada uma não tem repetição. Cada rosa é única e nisso se parecem com a criatura humana. E o seu tempo de vida é um tempo exclusivo. E o seu segredo, se não for entendido, perde-se na morte súbita. E foi inútil ter vindo de tão longe até tão perto dos nossos olhos, tão ao alcance das nossas mãos. Lindo, lindo poema existencial, Mundo das Rosas, Cecília Meirelles. Observem que ela nos diz que ela se perdeu no meio dessas rosas. Se perdeu no perfume delas, né? Como nenhuma abelha se perderia. Ela estava lá dentro com elas, sentindo, vivendo. E ao fazer isso, essas rosas inundam a alma e a vida da Cecília Meirelles. Ela se torna muito pequenina para essa imensidão de mundo, em pétalas, em flores que vêm para o coração e a alma dela. Fechando a nossa aula de hoje, vamos à última ilustração. Esta última ilustração, tão singela, tão linda, imagens de pássaros. Senhores, antes de irmos a essa ilustração, eu gostaria de convidar vocês a uma breve reflexão. Há muitas almas no mundo feridas, machucadas, destroçadas. Muitas que nos procuram apenas para morrer, algumas para dividir suas mazelas, algumas para não sabemos nem bem o que e muito menos elas. Há de tudo no mundo, não é? Mas algumas dessas que chegam e estendem a mão e podemos alcançar nossas mãos como terapeutas, como filósofos, e podemos caminhar, para muitas delas, o mundo como representação pode ser uma alternativa. Dependendo dos jardins, dos bosques, das flores, dos poemas, das borboletas, dos pássaros, do amor, das canções e outras coisas, se é que há estrada para isso, na representação de algumas pessoas, isso por si só, a presença diante disso, pode fazer precipitar todo o resto. E um mundo completamente destruído, por vezes, pode ser inundado de flores, de poemas, de borboletas, de passarinhos e de outras coisas. Hoje é um dia que para a comunidade judaica causa muita reflexão, sentimentos, não é? No mundo inteiro. Onde vocês abrirem um jornal, vocês verão que hoje é uma data relacionada a Auschwitz, um dos campos de concentração que ceifou milhões de vidas. A própria Cecília Meirelles vivenciou de perto algumas questões como estas e escreveu muito sobre Israel. Ela andou por lá e escreveu nos seus poemas. E esta aula em específico é mais uma tentativa de mostrar que não ignoramos as dores humanas. Sabemos das aflições, sabemos das tristezas, das angústias, e elas são tantas, não é? Numa época como a nossa, de tantos lugares, tantas pessoas necessitadas, um mundo tão carente de tantas coisas, carente de amor. Talvez possamos semear parte desse amor, parte dessas flores, parte desses jardins e muitas almas, para aquelas almas que têm a ver com isso. Algumas não têm. E como filósofos, é parte do nosso ofício respeitar a caminhada de cada um para onde está indo, não é? Alguns ao nosso lado tombarão diante de abismos profundos, e mesmo que estendamos a mão oferecendo algo que estamos vendo melhor, talvez essas pessoas não queiram. Não sei se temos o direito de interferir em certos sofrimentos. Em outros eu sei que não temos. De qualquer forma, semear horizontes com luz, com poesia, pode ajudar a muitos, não é? Pode tornar o mundo um pouco melhor. A aula de hoje foi mais uma ilustração nesse sentido. Gostaria de terminar a nossa aula homenageando um músico que ajudou a semear muitas belezas aqui e que faleceu ontem. Tunai, um músico que ajudou a trazer poesia, amor e muitos preceitos de horizontes para uma época difícil, que é uma época que ele viveu. Faleceu ontem, aos 69 anos. Vamos ouvir uma das mais belas composições de Tunai como fechamento da nossa aula de hoje. Thank you.
peixe fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei. Vai renovar meu fim, voltava mesmo chegando assim, assim sem me avisar. Pra acelerar o coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais, você caiu do céu. Um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal. Me enfeitiçou, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir. Eu nunca vi nada.